É isso porque ontem foi protocolado na Câmara de Vereadores o pedido de cassação de mandato do prefeito Luiz Gustavo Cancelieri, que está afastado aí do cargo há 119 dias, completando hoje, por conta da Operação Benedetta. Ontem já falamos sobre este assunto em nossa programação e hoje nós vamos trazer mais detalhes sobre este pedido de cassação que foi entregue à Câmara de Vereadores. E eu estou recebendo aqui no estúdio Luiz Henrique Martins, que já foi vice-prefeito da cidade, já foi vereador também, e hoje está aqui para falar especificamente destes procedimentos relacionados à Operação Benedetta, do pedido de cassação. Luiz Henrique Martins Cuica, seja bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Esse pedido ao qual nós informamos ontem foi assinado por você, Cuica, e também pelo Júlio Bonetti. Queria que você falasse um pouco mais desse pedido que foi entregue ontem à Câmara de Vereadores. O que, que teria motivado vocês a fazer esse pedido de cassação?
A motivação é a mesma que eu tenho, né, que eu já tive há mais de 20 anos atrás. Talvez tu não lembra, Rafael, que tu é mais jovem, né? Mas quem é da minha faixa etária, um pouco para frente, deve lembrar que logo depois que eu me formei na faculdade, não era filiado a nenhum partido, não era candidato a nada. Isso é da minha natureza. Não faço por ódio a alguém. Na verdade, é aquela virtude, né? Eu devo ter puxado mais isso da minha mãe, né? É uma característica dela, de me indignar com as coisas erradas. Não sou perfeito, obviamente, né? Mas eu tento ser o mais justo possível. Errar, erro. Quem não erra, né? Agora, a motivação foi essa, a indignação de ver coisa errada. E a gente mora na cidade, da mesma forma que eu fiz 20 anos atrás, e aí fica o detalhe, eu não escolho o partido, eu não estou apontando uma pessoa, eu tenho raiva desse, não. Até pelo contrário, eu sempre tive um bom relacionamento com o atual prefeito, com o irmão dele, com familiares, inclusive. Inclusive votaram em mim. Inclusive quando eu fui candidato a vereador. E inclusive na transição da eleição, com quem o prefeito afastado conversava era comigo. Ele tinha diálogo, era comigo. Então eu nunca tive problema algum. Agora, a partir do momento que a gente vê as coisas erradas, né, da mesma forma que eu fiz 20 anos atrás, e aí eu percebo uma coisa, a cidade não mudou muito, não. O radicalismo, o conservadorismo se mantém. Porque na época, quando eu fazia a denúncia, o partido que estava no poder me chamava... A palavra mais bonita era vagabundo. E o outro lado dizia que eu era um exemplo de cidadão. Ah, justiceiro. Estava certo. Hoje inverteu. Aí, os que me chamavam de justiceiro me chamam de vagabundo, e o que me chamava vagabundo diz que eu sou justiceiro e sou correto. Então, eu já estou acostumado, importante é a postura, né, da gente, e a consciência tranquila. Então, isso nos motivou. O Júlio Bonetti, né, para quem não conhece, foi um ex-vereador, é amigo meu, nos formamos juntos no ensino médio, e ele é uma pessoa que também ele tem essa característica. Quem nos conhece pessoalmente, sabe quem a gente é, não pela boca de outros, sabe que a gente é assim. Eu sou assim, o Júlio é assim. Quem nos conhece, né? Claro que daí na política começa as mentiradas, aquela coisa arada, né? Mas quem nos conhece sabe que é assim. Então a motivação já vem da gente, de se indignar com o que é errado. Essa foi a motivação.
Bom, daqui a pouco a gente vai entrar na questão da denúncia que foi feita também, que gerou a investigação, inclusive, da Operação Benedetta. Só queria dizer que essa é a primeira entrevista que o Luiz Henrique está concedendo, falando a respeito deste protocolo que foi entregue ontem à Câmara de Vereadores, que é um pedido de cassação. Como é que funciona esse protocolo, para a população entender? Esse protocolo ele foi entregue na Câmara de Vereadores, mas não é uma cassação imediata, precisa passar por votação. Como é que funciona esses procedimentos e como é que foi entregue esse documento ontem, Cuica?
Tá, então, é assim, ó. Esse trabalho, quem iniciou foi o Júlio Bonetti, tá? O Júlio era vereador. Ele fazia pedidos na Câmara de informações sobre obras, as informações ou não vinham, ou vinham atravessadas, ou omissas. Tanto que isso consta, inclusive, do relatório da Polícia Federal. Então, o que o Júlio pedia, eles protelavam, enrolavam. Então, a gente conversava, porque nós éramos amigos, né? Somos amigos. E o Júlio falava, ó, tem coisa errada, porque eles estão negando as informações. E sempre a mesma mentira, né? Não queriam transparência, lembra na cidade a polêmica que deu, porque não queriam colocar placa nas obras. Opa, tem coisa errada. E fomos atrás. Eu e Júlio conversamos com dois engenheiros aqui da região, mostramos para eles a obra, os valores, eles falaram claramente para nós, estão roubando na sua cidade. Só que no instante seguinte, essas mesmas pessoas fugiram da gente, porque tinham relacionamento com o pessoal da engenharia, com o pessoal de prefeitura, fugiram da gente.
Esses engenheiros que...
Dois engenheiros, nós temos como provar através de mensagens, né? Que eles fugiram da gente. Mas eles disseram claramente que a cidade estava sendo roubada. Dois peritos particulares, né? Depois, eu procurei um colega meu que trabalha só com asfalto, sabe tudo. Ele, e uma planilha a gente teve acesso. A famosa planilha que diziam que não tinha. Tinha sim. Quem disse que não tinha é porque é mentiroso. Tinha planilha. Tanto que eu tinha uma. Eu tinha da estrada do Rancho dos Bugres. O meu colega, que entende de asfalto, sabe de obra, ele disse para mim claramente, ó, tem gato aí e não é pouco. Assim, só olhando por cima, pelos valores, e ele passou na obra comigo. E ele aí já tem, o engenheiro sabe, né? Pela espessura, pela quantidade. E essa obra nossa devia ser mais barata, a de Uruçanga. Por quê? Porque nós temos usina de asfalto. Ela tem que ser mais barata ainda do que o normal. Então, aí a gente foi tendo cada vez mais convicção. Aí, sem falar, pessoas... E esse também não quis se envolver, tá? Também não... Ninguém quer se envolver. Essa é a dificuldade da prova. Por exemplo, eu trabalho como oficial de Justiça Federal. Eu acabo indo nas regiões aqui e acabo intimando prefeitos, secretários, e as pessoas me conhecem também como político, como ex-político. Eles falavam para mim como é que funcionava. Inclusive dizendo quem é que fazia, era o braço do executivo, que é da família, que fazia a tramóia. Tudo detalhado. Só que aí eu pergunto, vão dar depoimento? Não. Ah, se falar eu vou dizer que não foi. Ah, de só sair a licitação já ir lá pedir um percentual, ou pedir, não dá para diminuir um pouquinho então o asfalto? Para roubar de algum jeito? Queriam roubar. Essa é a verdade. Ah, mas não, ah, o Cuica é louco. Ah, ele fala demais. Eu já estou acostumado a isso, como eu falei, há 20 anos atrás. Eu já passei por tudo isso, então eu estou calejado. Ah, mas não, é coisa de política. Ah, o Beto Cabeludo é, como é, vereador burro. Burro quem chamou ele de burro. Ele falou só a verdade. Burro quem chamou ele de burro. Ah, mas é política. Tá. Mas para aí, o relatório da Polícia Federal é política daí? Não, então o engenheiro da Polícia Federal, o geólogo da Polícia Federal que fizeram a perícia, eles são políticos então. Eles têm bronca pessoal e são inimigos das pessoas envolvidas investigadas. Nós sabíamos desde o início que o Clezinho Frécia era o inocente da turma. Nós sabíamos, tanto que ele não foi indiciado, tanto que ele pegou dinheiro de volta. Pode perguntar para quem conversou comigo. E por que o Sérgio Macari pediu para sair? Porque ele viu o roubo e caiu fora. Simples assim. Simples assim. Ele pediu para o ex-vice-prefeito Décio. Simples assim. É só perguntar para o Décio e perguntar para ele. Eles moram aqui no Uruçanga. É só bater e encontrar eles na rua e perguntar. Aí não sou mais eu que estou falando. Agora eu digo o seguinte. O que que um engenheiro... E um geólogo concursado, vai colocar o emprego dele em risco para mentir, para favorecer alguém. Para, né? Estão chamando a gente de burro, né? Então, assim, ó, claro, né? Vai vir a defesa, né? Foram contratados, aquela história toda. Contrato perícia, né? Para escrever o que quer, né? A gente sabe. Mas é só ler o relatório. Rafael, posso ler uma parte do relatório?
Claro.
Ó, não sou eu que estou... Eu vou abrir aspas aqui. É o relatório da Polícia Federal com relação ao indiciamento do prefeito
afastado Luiz Gustavo Canceller. Olha aqui, ó. Luiz Gustavo Canceller, então ocupante do cargo eletivo de prefeito municipal, traindo o dever de lealdade com a administração pública, em convergência de livres espontâneas vontades e unidade de desígnios com os servidores públicos, com particulares, inclusive da família, né? E empresários, ter homologado licitações ao qual autorizou a realização. Ele autorizou. Em cujo objeto constavam quantidades exageradas de prestação, ou seja, botaram hora máquinas, valores bem acima do normal, que posteriormente serviriam para desviar recursos. Quem está falando aqui é a Polícia Federal. Que eles botaram o valor lá em cima.
Isso é uma parte do relatório?
Parte do relatório. Eu estou lendo o relatório aqui. Que foi divulgado através da Karina Manarim. Não sei como ela conseguiu, mas foi divulgado. Inclusive foram feitos aditivos. Vou ler outro trecho aqui. Ah, volta aqui, ó. É mais fácil seguindo a sequência. Em cujo objeto constavam quantidades exageradas de prestação que posteriormente serviriam para desviar recursos do erário e cujos serviços, inclusive, foram objeto de aditivos. E cujas empresas praticamente se repetia a mesma. Ou seja, jogada ensaiada. Apesar de alguns sequer terem os equipamentos. Olha bem, tinha empresa que não tinha o equipamento, mas entrava a licitação. Ou seja, o negócio era ganhar dinheiro. Entendeu? A empresa não tinha nem equipamento para disputar a licitação. Apontarem disso que a organização criminosa, porque daí mais de 4 pessoas combinando para roubar dinheiro público é organização criminosa, já se articula muito antes do início das obras. Então a jogada já começou antes. Ter optado por realizar obras diretamente pela prefeitura foi uma opção, mas não tomou as cautelas devidas. Também está aqui. Ó, o pseudo contratado engenheiro, o delegado escreveu isso. O pseudo contratado engenheiro, quem estudou biologia, se lembrar, pseudo é falso. Então, falso engenheiro contratado, ou seja, de fantoche, só para fazer de conta na fiscalização. Tu faz que vê, mais ou menos assim. E que contratasse apenas, aqui eu vou pular essa parte, ter deixado de nomear servidor, ó, outra irregularidade grave. Quem fiscaliza a obra é a prefeitura. Ele deixou de nomear servidor da prefeitura para realizar a fiscalização da obra. Preferiu botar um engenheiro particular justamente porque fazia parte da organização criminosa. Sem o processo seletivo. Tudo irregular. Ter apontado pessoa supostamente estranha. Estranha não, né? Porém com vínculo familiar. Para controlar tudo. A gente sabe quem controlava. É só, como eu falei, pergunta pro Clezinho e pro Serginho Macari, pergunta pra eles quem controlava. Ninguém, eles eram fiscal, mas não podiam fiscalizar. Tinha que pedir a bênção. Então, assim, ó, com isso eu quero dizer o quê? Que as pessoas têm que deixar de... A paixão faz isso. A paixão cega. Como na vida pessoal, um homem ou uma mulher se cega e só vê qualidade quando está apaixonado. Aqui no Sanga tem gente apaixonada. Porque a gente está falando, está mostrando, do outro lado um silêncio, tudo calado, ninguém fala nada. Se te chamar de que tu está fazendo coisa errada, tu vai te defender, Rafael?
Certeza, né?
É natural, né?
É natural.
Então, esse silêncio, quem cala consente, esse silêncio já diz muito.
Só uma questão, você está lendo um trecho desse relatório final da Polícia Federal, Cuica, e isso foi entregue à Câmara de Vereadores também? Esse trecho do relatório tá junto com o protocolo, é isso?
Perfeito. Está junto, na representação. Por quê?
Porque esse documento que você tem aqui é o protocolo que foi entregue à Câmara, é isso?
Isso, mas eu peguei isso numa matéria da Karina Manarim, que ela disponibilizou parte, eu estou lendo parte do relatório. Então, se a Câmara vir com um papo furado, que não tem prova, tem remédio jurídico para resolver isso. Nós vamos para a Justiça. Se segunda-feira não tiver na ordem do dia, para terça-feira, e sua votação, vereador tem seu voto, cada um vota como quer. Cada um tem a sua consciência.
Porque não adianta fazer passeata pela moralidade e depois escondidinho falar na casa do prefeito. Pedir a bênção para ele. É tipo de pessoas que não têm índole. Então, cada um que deu seu voto na Câmara. Agora, aqui não comece a fazer manobra jurídica para tentar não ir à votação, que é nós vamos para o judiciário. E a cidade vai ver quem é quem. Porque não adianta. Não adianta também fazer discursinho bonito pessoalmente para uma pessoa, na Câmara de um jeito, na rádio de outro. A pessoa tem que ter personalidade. É assim. Ah, não podemos condenar com antecipação. Eu tenho minhas convicções, eu tenho. Porque eu investiguei, eu sei o que eu estou falando. O Júlio sabe. E tá aqui, ó, eu estou lendo. Quer mais o quê? Quer que a pessoa confesse? Confessar não vai confessar nunca. Não vai confessar nem para a mãe dele.
Bom, até inclusive sobre esse protocolo que foi entregue à Câmara de Vereadores, ontem o Ed Carlos ele conversou com o Odivaldo Bonetti, que é o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Uruçanga, falando a respeito disso, de quais serão os próximos passos, e daqui a pouco a gente vai trazer essa entrevista aqui no nosso programa, né? Então, só um trecho aqui do que disse o Odivaldo, o Bonetinho, já está marcada para segunda-feira uma reunião, né? Ele disse que essa reunião da mesa diretora da Câmara de Vereadores já está marcada para segunda-feira para tratar sobre esse assunto, inclusive, Cuica.
O Odivaldo ele é formado em Direito. E ele sabe, né, que o Direito não é uma ciência exata, né? 2 + 2 = 4. Agora, ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, está bem claro que o eleitor pode, sim, de acordo com o Decreto-Lei 201 de 1967, um eleitor pode, sim, relatando os fatos e com provas, e aqui não é invenção minha, a prova aqui é a Polícia Federal, dando um relatório depois de investigado com perito. Como eu falei, ninguém está aí para mentir. Em duas obras, mais de 640 mil já desviados. Isso são palavras, não é do Luiz Henrique, nem do Beto Cabeludo, nem do Júlio. Isso são palavras da Polícia Federal. Sejam claros. Então as pessoas apaixonadas aí, cegas, ouçam. É a Polícia Federal que está dizendo. Não sou eu.
Estamos com 7 horas e 49 minutos. Vou fazer um intervalo comercial aqui. A gente tem que fazer um comercial agora. E na sequência a gente retorna para falar ainda mais sobre este assunto, sobre esse protocolo que foi entregue. Vamos falar da denúncia também, como é que foram os trâmites. E daqui a pouco, depois do intervalo, continua a conversa aqui com Luiz Henrique Martins Cuica, aqui no programa Comando Marconi. Intervalo é rápido, voltamos já.